O Parque Nacional do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu, pode se transformar numa das 7 maravilhas naturais do mundo. Já está na final da seleção. E o Parque Nacional é um dos importantes pontos turísticos do estado. Mas nós aqui na região temos Jandaia do Sul, que recebeu 15 milhões de reais do Ministério do Turismo. E foram investidos aonde se a cidade não tem atrativo turístico. Sobre o Parque Nacional do Iguaçu, as verbas do Ministério do Turismo e a infraestrutura do parque, eu converso agora com o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro. Senhor Jorge, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar falando para vocês da CBE.
Senhor Jorge, o Parque Nacional do Iguaçu, quanto que ele tem recebido de recurso do governo federal nesses últimos 2-3 anos?
Bem, olha, o que a gente pode falar com relação a esse aspecto de recursos, é bom a gente esclarecer antes que quem administra o Parque Nacional do Iguaçu é o Instituto Chico Mendes, né, que é o ICMBio, é um órgão, uma autarquia federal que está completando, inclusive, nessa semana, 4 anos de idade, de vida, e que vem do IBAMA, né? Então, o parque é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Nós temos o Ministério do Turismo, né, que tem todas as suas ações voltadas a impulsionar, né, o turismo no Brasil, e só que o nosso órgão fica fora do Ministério do Turismo, então fica mais ligado nas questões de conservação. Então, os recursos que advêm para o Parque Nacional do Iguaçu vêm via governo federal do Ministério do Meio Ambiente. Então, eu poderia te dizer que do Ministério do Turismo, praticamente nenhum recurso tem vindo diretamente para o Parque Nacional do Iguaçu.
O senhor considera que isso é justo, já que o parque é um dos pontos turísticos mais importantes do país?
Olha, realmente a gente carece, né, de recursos financeiros, embora o nosso Parque Nacional do Iguaçu seja um parque diferenciado. Ele tem hoje 6 concessionários particulares, né, que trabalham dentro da unidade de conservação, mas a gente carece muito de recursos financeiros. Eu vou até te dar uma notícia. Nós tivemos uma reunião na semana passada em Foz do Iguaçu, onde Foz do Iguaçu, junto com o Conselho Municipal de Turismo, reclamava que de toda a verba que o Ministério do Turismo disponibilizou nesse último ano para o Brasil todo, né, em obras, em questões de capacitação, questão de preparação de cidadãos aí para questões voltadas ao turismo, apenas 6 milhões de reais nesse último ano veio para Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu é um município que vive, que respira do turismo, né? Nós temos nas Cataratas do Iguaçu, na Itaipu Binacional, nós temos uns pontos atrativos muito fortes que recebem aí mais de 1 milhão de turistas aí anualmente. Então, realmente a nossa cidade de Foz, o Parque Nacional do Iguaçu também, como órgão público, né, federal, tem essa carência de recursos no sentido de que, não sei se por falta de representatividade política ou por falta de bons projetos, né, nós não estamos sendo atendidos com verbas suficientes para dotar a cidade, dotar o município, dotar a região e mesmo o parque ainda em qualidades melhores do que nós encontramos hoje.
Como o parque hoje sobrevive? O senhor falou que está ligado ao Ministério do Meio Ambiente e que existe hoje 6 concessionárias, empresas privadas que atuam dentro do parque. O que o mantém?
Exatamente. Nós temos uma grande visitação, como eu falei anteriormente, e nós temos as concessões. Então, o parque hoje, né, com dados de 2010, o parque arrecadou cerca de 15 milhões de reais. Esses 15 milhões distribuídos, né, entre ingressos e concessões. Então, o Parque Nacional do Iguaçu hoje seria um parque autossustentável pela sua capacidade, né, de geração de recursos, capacidade de absorver turistas, né? Nós devemos estar batendo mais um recorde esse ano de 2011 aí, com cerca de 1 milhão e 400 mil turistas. E também com essas empresas que estão dentro do parque, né, que pagam também arrendamentos, pagam os seus contratos de concessão ao Parque Nacional do Iguaçu. É importante salientar que todo esse recurso que entra, o recurso que entra diariamente, por exemplo, através dos ingressos do parque, são passados diretamente para o Fundo do Tesouro Nacional em Brasília. Então, todo o recurso do parque, 100% do recurso que entra, vai para Brasília, para essa conta do Tesouro Nacional. essa conta repassa o recurso posteriormente para os ministérios, né? Então, quando chegar lá no Ministério do Meio Ambiente, o Ministério tem o seu orçamento e vai dividir esses orçamentos junto ao Instituto Chico Mendes, que vai ter que dividir esse orçamento pelas 300 unidades de conservação que existem no Brasil. Então, o Parque do Iguaçu hoje retorna de Brasília em torno de 20% somente desse recurso que é arrecadado na própria unidade de conservação. Então, nós dizemos que o parque é um parque autossustentável, mas ele ainda carece de recursos porque ele poderia estar captando junto ao próprio governo federal aí cerca de 50% da arrecadação, pelo menos que daria condições aí de nós desenvolvermos ainda melhor os programas e projetos ambientais e de turismo na nossa região.
O senhor estava falando de projetos que poderiam trazer recursos. São feitos projetos constantemente, por exemplo, direcionados ao Ministério do Turismo ou ao Ministério do Meio Ambiente?
Existe, eu acredito que talvez nós devemos até melhorar nesse sentido, e aí é uma crítica não só para nós do Instituto Chico Mendes, mas para todas as secretarias municipais de turismo, secretarias estaduais de turismo, né? Porque a captação de recursos é muito importante. Então, para você captar um recurso, você tem que ter um bom projeto, né, hoje, né? E eu acredito que o Ministério do Turismo, principalmente, ele tem que voltar, né, se voltar a aplicar mais recursos exatamente na preparação do país, principalmente agora para esses eventos olímpicos, né, que nós vamos ter em 2016 aqui no Brasil e a Copa do Mundo também em 2014. Então, eu acredito que a infraestrutura do país, os aeroportos, as estradas, essa melhoria da logística e infraestrutura, existem outros ministérios, assim como o Ministério dos Transportes, Ministério de Infraestrutura, Ministério das Cidades, que provém esses recursos para essas obras. E o Ministério do Turismo realmente teria que melhorar as condições, né, dos parques nacionais, melhorar as condições das praças, da jardinagem, deixar os ambientes, né, os atrativos turísticos melhor adaptados e melhor organizados para receber esse número de visitantes, que é crescente e vai crescer ainda mais em função desses eventos esportivos que o Brasil vai sediar nos próximos anos.
Hoje, o Parque Nacional do Iguaçu emprega direta e indiretamente quantas pessoas?
Bem, o Parque Nacional do Iguaçu é um grande indutor regional do turismo, né? Em Foz do Iguaçu, em toda a região do Paraná também. Então, nós temos hoje dentro do Parque Nacional do Iguaçu cerca de 800 pessoas trabalhando diretamente na atividade do turismo. Não são 800 funcionários, né, do Instituto Chico Mendes, mas são funcionários das concessionárias. Nós temos o Hotel das Cataratas, nós temos a concessionária que trabalha com a parte de transporte dentro do parque, com restaurante, lanchonete, os passeios de barco, as trilhas, passeio de helicóptero. Então, essas seis concessionárias somadas aos funcionários da administração do parque, nós somos em 800 pessoas que trabalham diretamente dentro do Parque Nacional. E quando a gente extrapola, né, essas pessoas, que a gente sai fora, digamos assim, do portão do parque, toda a rede hoteleira de Foz do Iguaçu, que hoje está a um número de 20 mil leitos, é a quinta rede brasileira em termos de hotéis no país, né? E também isso passando a restaurantes, agências de turismo, táxis, guias de turismo, né? Então isso realmente indiretamente é uma quantidade enorme, né, de emprego e de renda que é gerado em função do turismo, principalmente no nosso caso, que é o turismo contemplativo, turismo de natureza, que é o Parque Nacional do Iguaçu com suas cataratas.
Se tivesse investimentos hoje no parque, por parte do governo, teria forma de ampliar o atendimento do parque, melhorar alguns serviços? O senhor calcula que o número de visitantes seria maior ainda?
Nós achamos que sim. Nós necessitamos ainda de alguns investimentos, né? Vou te dar um exemplo. Agora nós estamos iniciando o trabalho de recuperação da BR-469, que adentra o Parque Nacional do Iguaçu. Nós temos uma rodovia dentro do parque de 12 quilômetros, né? E que nós, nos últimos anos, insistentemente viemos pedindo, né, para o DENIT fazer a recuperação definitiva dessa rodovia, que se encontra em precárias condições de tráfego. Então, esse trabalho já foi iniciado na semana passada. Nós temos ainda um investimento grande para ser feito na trilha, na própria trilha das cataratas, né? Que a trilha hoje não pode ter uma acessibilidade como deveria ter em 100% de sua extensão, em função de que já é uma trilha antiga, é uma trilha de cerca de 50 anos, né? Que nós fomos reformando ela no decorrer dos anos, tentando atender a legislação, principalmente com relação à acessibilidade. Então, nós temos já um projeto já praticamente pronto sobre esse assunto, sobre a trilha de uma extensão de mil metros, mais ou menos, de um quilômetro, né? Onde você percorre vendo todos os saltos, né, das cataratas do Iguaçu. São investimentos necessários, são investimentos que precisam ser feitos com urgência, né, dentro da unidade de conservação. Então, se nós tivéssemos mais recursos do Ministério do Turismo ou mais recursos do Ministério do Meio Ambiente ou que seja, né, do governo federal, nós poderíamos estar aí num patamar já também muito mais tranquilo com relação a receber essa demanda maior de turistas aí que se avizinha aí para os próximos meses e para os próximos anos.
Senhor Jorge, uma última pergunta. Lhe causa estranheza uma cidade como Jandaia do Sul, que não tem nenhum atrativo turístico, receber 15 milhões de reais do governo e Foz do Iguaçu, com o Parque Nacional, receber apenas 6 milhões?
Pois é, essa notícia me surpreendeu realmente, de Jandaia do Sul. Eu não sabia que a cidade tinha recebido assim, esses recursos, né, do governo federal. Eu até fico assim, lamento até, em função de que Foz do Iguaçu, né, que é um município que vive do turismo, tudo isso que eu falei, uma cidade que respira do turismo, tenha recebido tão pouco dinheiro, né? Então, realmente, o Foz do Iguaçu está pecando, né, na questão de fazer projetos ou de ter uma representatividade política para trazer mais recursos, né? Onde tem um parque nacional que tem uma maior visitação, uma das maiores visitações do Brasil, né? E acredito também que o Ministério, tanto do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente, deveriam ter critérios também melhores de aplicação desses recursos, né, nos municípios. Eu acho que fica um alerta, né? Eu não sei o porquê dessa divisão de algumas cidades receberem tanto recurso e outras receberem poucos recursos, e essas que receberem poucos recursos que talvez mais necessitassem desses recursos, em função já de ter uma visitação já histórica, né, de ser uma cidade historicamente voltada ao turismo.
Senhor Jorge Pegoraro, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado a vocês, a gente fica à disposição aí para qualquer momento, tá? Um abraço a todos aí, os ouvintes aí da CBN.
Eu conversei com Jorge Pegoraro, ele é chefe do Parque Nacional do Iguaçu. O Parque Nacional recebeu, neste último ano, 6 milhões de reais e prevê um recorde de visitação para este ano de 1 milhão e 400 mil pessoas. O parque ainda necessita de investimento em trilhas e também na recuperação da PR-469, que corta o parque, esperando inclusive recursos do Ministério dos Transportes. O recapeamento da rodovia já está em andamento. E o senhor Jorge Pegoraro estranhou a Jandaia do Sul receber 15 milhões do Ministério do Turismo, enquanto que Foz do Iguaçu, com toda a infraestrutura e a quantidade de turistas, recebeu apenas nesse período 6 milhões de reais.